Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da Vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste hoje a 152 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, contra a prisão arbitrária e política do ex-presidente Lula. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Pais de Marielle Franco visitam Vigília Lula Livre. Defesa de Lula encaminha nova petição ao Comitê da ONU e ao Supremo Tribunal Federal. Lula envia recado nas redes sociais sobre a impugnação de sua candidatura. Está no ar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 5 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão aqui na Vigília Lula Livre, aos arredores da Polícia Federal. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Mande você também o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o seu áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com o seu bom dia. Anote aí o número, DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. A defesa do ex-presidente Lula apresentou uma nova petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU para assegurar que o Brasil cumpra a liminar concedida pelo órgão internacional no último dia 17 de agosto, em que determinou o Estado brasileiro que tome todas as medidas necessárias para permitir que Lula desfrute e exercite seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa e a membros de seu partido político, e também para não impedir que Lula concorra às eleições presidenciais de 2018. A petição requer que o comitê profira nova decisão, reiterando a obrigação do Estado brasileiro de cumprir suas obrigações internacionais e assegurar a candidatura de Lula a sua possibilidade de disputar a presidência da República. Na segunda-feira, a vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos da ONU, Sarah Cleveland, classificou como lamentável desrespeito brasileiro aos direitos políticos de Lula. Em entrevista ao site do Estadão, Sarah Cleveland criticou o descaso do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao documento que garantia ao petista a participação plena nas eleições. Os advogados do ex-presidente Lula também recorreram nesta terça-feira da decisão do TSE, que rejeitou a candidatura do petista à presidência, ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente ainda pediu ao Supremo para que sejam suspensos os efeitos da condenação do petista e, assim, suspender a ineligibilidade de Lula. O recurso da defesa de Lula foi protocolado no próprio TSE e caberá à presidenta da corte, Rosa Weber, decidir sobre a admissibilidade, ou seja, se o recurso pode ou não ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Conforme a defesa, cabe ao STF avaliar se a decisão do Comitê da ONU de pedir ao Brasil para garantir os direitos de Lula suspende ou não a inelegibilidade do ex-presidente. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, falou em entrevista nesta terça-feira ao portal Brasil 247 que o Partido dos Trabalhadores irá lutar até que todos os recursos se esgotem pela candidatura do ex-presidente Lula, indeferida na última sexta. Gleisi reafirmou a importância de denunciar a grave situação que está acontecendo no Brasil e também deixou claro que é a primeira vez que a data para a troca de uma candidatura é antecipada, já que sempre foi permitida até a véspera da eleição. Vamos ouvir um trecho então da entrevista de Gleisi Hoffmann ao Brasil 247.
E nós sabíamos que íamos enfrentar resistência do judiciário. Nós nunca fomos com essa estratégia achando que ela ia ser fácil. Nunca fomos com essa estratégia achando que não teria reação. Muitos até diziam que nós íamos ter uma liminar no próprio dia 15, que não iam deixar o Lula ficar nem 2 dias registrados. O fato é que fomos até o dia 31 e tivemos uma decisão do judiciário que, no nosso entender, foi uma decisão que não cumpriu com os prazos processuais devidos. Veja, o Alckmin também teve um pedido de impugnação e ao Alckmin deram prazo de alegações finais. Para nós não deram prazo de alegações finais. Também tampouco seguiram a jurisprudência de deixar o Lula perseguir como candidato, seguir como candidato sub judice. Todos os outros casos anteriores ao de Lula, quando se tem a impugnação de um registro, segue-se sub judice até você ter os recursos em razão dessa sentença julgados em instância superior. O ministro Barroso chegou a afirmar que o TSE era a última instância em termos de decisão judicial para a questão do Lula. Isso nunca aconteceu, sempre a última instância é o Supremo Tribunal Federal. Então não nos resta outra coisa senão denunciar essa situação, que ela é viciada do ponto de vista processual, no nosso entender, ilegal, e que não deu ao Lula chance de defesa, como deu ao Alckmin e ao próprio Bolsonaro.
E o ex-presidente Lula divulgou nesta terça-feira um recado nas redes sociais sobre a impugnação de sua candidatura. Lula se diz inconformado com a decisão do TSE de enquadrá-lo por um crime que não existiu e exigiu celeridade dos tribunais superiores. A mensagem diz, abre aspas, "Não me conformo de ter sido condenado e estar na lei da ficha limpa por um crime que não existiu. Os tribunais superiores que poderiam reparar essa injustiça, julgando o mérito do processo antes das eleições, não pautam a votação. Vão julgar quando eu já tiver sido alijado do processo eleitoral?" Fecha aspas. A mensagem pode ser conferida no site do PT, www.pt.org.br.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 51 minutos. E os pais da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março, visitaram nesta terça-feira a vigília Lula Livre e o acampamento Marisa Letícia, ambos em solidariedade ao ex-presidente Lula, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde abril. Antônio Francisco da Silva Neto e Marinete da Silva viajaram ao convite do MST a Curitiba. Eles participaram do ato de Boa Tarde a Lula e plantaram araucárias no bosque que está sendo reflorestado na vizinhança da vigília, em homenagem a Marielle e a Anderson Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora. O casal participou também da inauguração do espaço de formação Marielle Franco, montado pelo MST, e da roda de conversa sobre o tema, a impunidade contra os lutadores do povo, indignação transformada em resistência. Em uma saudação feita no Boa Tarde a Lula, o pai de Marielle relembrou a violência sofrida por sua filha e criticou a prisão do ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Queremos agradecer porque essas manifestações, elas nos fortalecem. Porque a nossa perda, ela foi imensurável. O que essas pessoas fizeram conosco e agora estão fazendo com o nosso ex-presidente. Eles assassinaram Marielle, tirando ela de nós, tirando ela da luta. E eu falo que eles fizeram com Marielle para que ela não chegasse, não fosse uma Lula de saia.
Além da visita dos pais de Marielle, o dia em Curitiba foi marcado também pela visita do deputado federal e advogado do ex-presidente Lula, Vadir Damos. Ao deixar o prédio da Polícia Federal, Damos lamentou a decisão do TSE que na sexta-feira impugnou a candidatura de Lula ao pleito presidencial de outubro. Vadir gravou uma mensagem após o encontro com Lula sobre a conversa que teve com o ex-presidente e condenou a decisão, além de afirmar que o PT vai até as últimas consequências para garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Vamos ouvir um trecho, então, da mensagem gravada por Vadir Damos.
Lamentável julgamento do Tribunal Superior Eleitoral da sexta-feira passada. Então, essa minha visita, ela teve o caráter não só da visita, as visitas que eu faço a ele, tradicionalmente, mas também teve um caráter de solidariedade, né? Porque o que nós vimos na sexta-feira foi uma vergonha. O que nós vimos na sexta-feira foi o Tribunal Superior Eleitoral à margem do direito, sobretudo através do voto do ministro Roberto Barroso, que não foi um voto, foi um panfleto político, né? Ali nós não vimos o direito, Ali nós não vimos a ordem jurídica, ali nós não vimos as regras constitucionais, ali nós não vimos a obediência a uma decisão da ONU. Ali o que nós vimos foi o escárnio, foi o deboche ao povo brasileiro, foi simplesmente rasgar a Constituição. Então, eu fiquei indignado, o presidente Lula está indignado, mas ele segue firme de cabeça erguida. Nós hoje já protocolamos o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e continuaremos lutando pelo reconhecimento do direito do presidente Lula a ser candidato.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi recebido sob protesto ao chegar para participar de um evento no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira. Assim que saiu do carro, no bairro do Leblon, na zona sul da cidade, o ministro foi reconhecido por um grupo de 10 mulheres que passavam pela frente de um teatro, onde Barroso daria uma palestra. O grupo então começou a chamá-lo de golpista e gritar Lula livre. Barroso se constrangeu frente aos gritos de reivindicação e correu para o prédio demonstrando estar desconfortável com a situação. Na semana passada, o ministro votou contra a candidatura de Lula e foi relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Enviada na última sexta-feira, a proposta de orçamento da União para 2019 deve aprofundar a austeridade nas contas públicas e, com o teto de gastos, continuar os ataques aos programas sociais iniciados nos governos Lula e Dilma. Enquanto em áreas como a reforma agrária os cortes deverão ser ampliados, a cúpula do judiciário negocia um aumento dos seus salários com o executivo. Quem traz mais informações a respeito do novo orçamento aprovado na última sexta-feira no Congresso é a repórter do Brasil de Fato, Júlia Roden.
A proposta de orçamento da União para 2019 foi enviada nesta sexta-feira, 31 de agosto, ao Congresso Nacional, onde deve ser avaliada pela Comissão Mista de Orçamento. O projeto de lei do Executivo seguiu as linhas postas pelo teto de gastos, que congelou as despesas por duas décadas. O parlamento tem até o último dia do ano para modificar e aprovar o texto. Para Paulo Clias, doutor em economia e especialista em políticas públicas e gestão governamental, a tônica da proposta de orçamento é a consolidação da austeridade.
Toda a análise da restrição, né, do critério de austeridade, exclui de maneira bem objetiva as despesas de natureza financeira. Né? Você só trabalha com receitas e despesas primárias, juros, serviço da dívida e todas essas outras despesas estão fora do cálculo, ou seja, estão fora da compressão, estão fora do esforço de austeridade.
Ele também menciona as negociações da cúpula do judiciário para escapar dos sacrifícios e terem seu aumento salarial incluído na proposta de orçamento. A consolidação da austeridade no orçamento de 2019 poderá significar concretamente a piora em diversas áreas que já vinham sofrendo cortes, como ações voltadas para a reforma agrária e para a agricultura familiar. As verbas provenientes da Secretaria de Agricultura Familiar para o Programa de Aquisição de Alimentos, que garantem o escoamento da produção, serão zeradas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Júlia Roden.
A reportagem completa pode ser ouvida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui, lembrando que o programa pode ser transmitido também aí na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, anote o número DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Espinharas de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte, 87,9 FM também na Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador em Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sempre Web de São Paulo, Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão e as emissoras da Rede Soberania. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com a música Meu Caro Amigo, de Chico Buarque e Francis Raime. Francis Raime, que hoje visitará a Vigília Lula Livre ao lado de Olivia Raime. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente quarta-feira. Até amanhã e Lula Livre!
Tem muito samba, muito show e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muda pro treta pra levar a situação. Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça. E a gente vai tomando e também se a cachaça. Ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar me reverter. Notícias frescas desse disco. Que na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo da família, da Cecília e das crianças. O Chico aproveita pra também mandar lembranças pra todo o pessoal. Adeus.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.